sabe como a gente deve ler e entender, interpretar a Bíblia? Eu recebo muitas perguntas de pessoas que me perguntam isso e que têm muitas dúvidas sobre a Bíblia. Alguns acham que a Bíblia se contradiz em alguma coisa, outros acham que a Bíblia está errada em alguma coisa, outros acham que, não sei, não entenderam as coisas que estão explicadas ali, especialmente o Antigo Testamento. Enfim, muitas e muitas perguntas eu recebo sobre isso. Por isso, eu gostaria de, nesse vídeo, explicar um pouco o que é fundamental para a gente poder ler bem a Bíblia, entender bem a Bíblia. Ok? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que o Concílio Vaticano II publicou um documento exatamente explicando isso com detalhes. É um documento chamado Dei Verbum. Dei Verbum, que quer dizer o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a Bíblia. E ele ensina ali que a Bíblia e a tradição da Igreja são unidas numa única revelação de Deus, né? Mas a Bíblia escrita, o que está no papel, é isso que eu gostaria de hoje comentar um pouco com você, né? A Bíblia, ela não caiu do céu pronta, a gente sabe disso. A Bíblia foi escrita por homens chamados agiógrafos. Essa palavra agiógrafo do grego quer dizer escritor sagrado. Agio, do grego, quer dizer sagrado. Grafos, quem escreve? Então, agiógrafos, aquele escritor sagrado. Então, usa-se muito essa expressão, o escritor sagrado. Muito bem, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever alguma coisa, inspirada por Deus. O que é essa inspiração do Espírito Santo? É uma iluminação da inteligência daquele homem que Deus concedeu a ele para, no contexto de vida dele, né, ele escrever a Bíblia. Isso começou porque há pelo menos 1.200 anos antes de Cristo, com Moisés, chegou até 100 anos depois de Cristo, com São João, que é o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Então, esse escritor sagrado, iluminado por Deus, né, especialmente os profetas, né, e outros, eles escreveram verdades religiosas, entende? Mas no contexto de vida deles, com a cultura deles, com a literatura deles, usando aqueles que eles tinham, para transmitir a nós uma verdade religiosa. Não é? Então, a gente não deve procurar na Bíblia respostas de problemas de ciência, e nem de história, de outras coisas referentes à ciência. A Bíblia não é um livro de ciência, nem um livro de etnologia, ou seja, um livro de raça, que conta a história das raças, não. Não cabe a gente perguntar para a Bíblia, por exemplo, com quem Caim se casou. A Bíblia não está preocupada com isso. Se já tinha mais gente ou não tinha gente. Ele quis contar uma história para contar uma verdade religiosa. Então, aí, você vai encontrar na Bíblia essa inspiração religiosa. Por isso que a Igreja diz que na Bíblia não tem erro. Você pode, quando ler a Bíblia, achar coisas estranhas, né? Aquelas mortandades de inocentes que acontecia lá no Antigo Testamento, né? A narração bíblica não tem erro. A Igreja diz que o erro pode estar em quem interpreta a Bíblia. Então, por isso que é preciso a gente ouvir muito a interpretação que a Igreja dá da Bíblia. Não sei se você já leu na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro 3,16. São Pedro falando das cartas de São Paulo, veja, no tempo deles. São Pedro diz assim que nas cartas de São Paulo tem coisas difíceis de compreender, que os espíritos ignorantes, né, interpretam errado, São Pedro fala, para sua própria perdição, como fazem com as demais escrituras. É interessante isso que São Pedro diz, né, das cartas de São Paulo. Ele diz, nas cartas de Paulo há coisas difíceis de entender e que os espíritos ignorantes, ou seja, que não entendem da Bíblia, interpretam de maneira errada para sua própria perdição. É muito sério o que São Pedro diz. Se a pessoa interpreta a Bíblia errada e acha que Deus que está falando aquilo que ele interpretou errado, ele faz coisas erradas em nome de Deus. Por isso é muito sério. Então, por isso que a gente deve ler a Bíblia, todo mundo deve ler a Bíblia, mas quando a gente tem dúvida, o que que a igreja diz sobre isso? Porque a igreja recebeu de Cristo, veja, o carisma de interpretar a Bíblia sem erro. Onde é que está isso? No Evangelho você vê. Jesus fala para os apóstolos, Evangelho de São Lucas, Lucas 10, 16, né? Jesus fala para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, quem vos ouve, a mim ouve. Então, quando o magistério da igreja fala, quem é o magistério da igreja? O Papa e os bispos, em comunhão com ele. Durante 2000 anos, a igreja teve esse magistério, que tem até hoje, cujo chefe é o Papa, né? Então, quando a igreja interpreta alguma coisa como um dogma de fé, por exemplo, aquilo que está no catecismo da Igreja Católica, que é a interpretação da Bíblia, no campo pastoral, ali não tem erro. Então, a gente deve ler a Bíblia, sim, claro, todo dia, não há dúvida, mas se, quando tem dúvida, quem é que vai me tirar essa dúvida? A igreja. Então, vou ouvir o que a igreja diz, porque a igreja tem... Diz o Catecismo da Igreja, no parágrafo 890, a Igreja recebeu de Cristo o carisma da infalibilidade. Ou seja, a Igreja não erra quando ela ensina a doutrina para nós, aquilo que depende da nossa salvação. Então, a inspiração do Espírito Santo não é uma inspiração para o escritor sagrado falar de ciências, falar de história, falar de geografia. Não, é para colocar para nós verdades religiosas. Ok? Bom, então a Bíblia não é um livro de ciências. Não é um livro para explicar como é que o mundo foi gerado, como é que surgiu o primeiro homem. Não. A Bíblia apenas diz, foi Deus que fez o homem. Quem é que vai dizer quando surgiu o homem, como surgiu o homem? Quem vai dizer? É a ciência. Então, há uma harmonia entre a Bíblia e a ciência. Tanto assim que os homens que estudam a Bíblia profundamente, que são chamados de exegetas, exegeta é aquele que estuda a Bíblia profundamente para compreender a revelação, o que que aquele autor sagrado quis dizer lá no tempo dele, o que que essa palavra que ele usou significava no tempo dele, que hoje pode significar outra coisa. O que que esse provérbio que está sendo usado aqui na Bíblia, o que que significava lá atrás? Entende? É o exegeta. Então ele estuda, veja bem, ele estuda a história antiga, as línguas antigas, né? Estuda paleontologia, arqueologia. Paleontologia, estudo dos fósseis. Arqueologia, estudo dos elementos da natureza, escavações. Para quê? Para poder entender o que que aquela revelação, aquela palavra quis dizer lá atrás. E a igreja tem batalhões de arqueólogos, teólogos, exegetas, estudando para compreender melhor a revelação. Entende? Então, tudo isso é muito importante. Existem centenas de revistas sobre a Bíblia, né? Que, no mundo inteiro. Bom, então a Bíblia tem que ser interpretada pela igreja. Veja que a Bíblia foi escrita em pelo menos 3 línguas. Hebraico, aramaico e o grego, né? Então, há livros no Antigo Testamento que foram escritos em hebraico, em aramaico, em grego, e no Novo Testamento também. São Mateus, por exemplo, escreveu o evangelho dele em aramaico, né? Mas os outros evangelhos foram escritos em grego. Lucas escreveu em grego, João escreveu em grego. Então, para entender esses evangelhos, há que se conhecer o grego, conhecer. E depois, né, São Jerônimo, lá por volta do ano 370, a pedido do Papa São Dâmaso, traduziu do hebraico, o aramaico, e do grego para o latim, a Bíblia, que é chamada de Vulgata, e que depois foi traduzida aí para o inglês, francês, português. Então, a Bíblia que nós temos, ela vem do latim, né? Ou a Bíblia de Jerusalém, né? Essa que está aqui atrás, colocada aqui na estante, é traduzida direta do hebraico, para o português. Então, esses estudiosos usam muito a ciência, muito, para poder entender. Então, mostra que entre a ciência e a Bíblia não tem crise, não tem oposição. Pelo contrário. Alguns pensam assim, não, mas o livro do Gênesis, por exemplo, a criação do mundo foi feita em 6 dias? Não. Aquilo é parabólico, aquilo é alegórico. Né? A gente sabe que o mundo começou há 14 bilhões de anos atrás, e a igreja aceita isso perfeitamente, até chegar ao homem e à mulher. Né? Então, é muito importante. Outra coisa muito importante da gente entender, a Bíblia, o escritor sagrado, usou muitos gêneros literários do tempo deles, e que nem sempre para nós é algo assim muito fácil de entender. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar um gênero difícil de interpretar, que é o Apocalipse. O profeta Daniel usou, o profeta Ezequiel usou, São João recebeu toda aquela revelação do Apocalipse, numa linguagem apocalíptica, que é toda cheia de símbolos, de sinais, de coisas que, se a pessoa não souber entender, ela interpreta tudo errado. O que significam os números, o que significam 7 olhos, o que significam 7 chifres, o que significam trovões e trombetas que tocam. Né? Se a pessoa não tiver esse entendimento do gênero apocalíptico, ela interpreta errado. Depois nós temos outro gênero chamado Midrash. O Midrash é um gênero em que a pessoa conta uma história e ele fortalece nas coisas que se referem à fé para servir de lição. Então, você vê o Midrash, por exemplo, né, quando você lê algumas histórias, né, da Rainha Esther, por exemplo, que é a imagem de Nossa Senhora, é um conto histórico assim, que foi, fortalecido na fé. Né? E outras histórias dessas, né? Como ver, por exemplo, também a história de Tobias, são midrashes, é um outro tipo de gênero literário. E você vai encontrar, por exemplo, poesias, é um outro tipo. Você vai encontrar, por exemplo, salmos, que são orações, é um outro tipo. Você vai encontrar crônicas históricas do Livro dos Reis, do Livro das Crônicas, que é um outro tipo de gênero literário. Você vai encontrar fábulas, vai encontrar parábolas, que Jesus usou muito. Entendeu? Vai encontrar cartas, quer dizer, há uma quantidade de sermões, e cada um desses gêneros literários tem que ser interpretado de um jeito diferente. Se a pessoa não sabe disso, interpreta tudo errado, ela faz confusão. Ela pode interpretar um gênero literário ao pé da letra, quando na verdade é uma parábola. Será que o filho pródigo existiu? Não. Jesus inventou aquela parábola. Ele mesmo fala a parábola do filho pródigo. A parábola do bom samaritano, que socorreu lá, né, o judeu caído, ele disse, é uma parábola. Mas ele contou uma verdade religiosa, tão religiosa, tão importante, que todo mundo gosta das parábolas de Jesus. Né? Então, é muito importante isso. Então, como ler a Bíblia? Né? A Bíblia, ela tem que ser lida da seguinte maneira, você não pode tirar uma conclusão da Bíblia, olhando a Bíblia só num trecho dela. É chamada analogia da fé. O que é analogia da fé? É você interpretar a Bíblia olhando toda a fé da igreja. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. O Antigo Testamento foi escrito para falar, preparar a vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento foi escrito para contar a vida e a missão de Jesus Cristo. Então, quando se lê toda a Bíblia, a gente tem que ter como um referencial Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, mais do que a Bíblia escrita, a palavra de Deus é Cristo. Cristo é o Verbo, que São João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é muito importante essa analogia da fé. O que quer dizer o seguinte? Você não pode, numa passagem da Bíblia, tirar uma conclusão que contradiga outra passagem da Bíblia. Não pode. A Bíblia não se contradiz. O Espírito Santo não pode se contradizer. Ele não pode ensinar uma coisa para um autor sagrado e ensinar outra coisa, o contrário, para outro autor sagrado. O Espírito Santo não é incoerente. Entende? Ele não pode ensinar uma coisa no século 10 a.C., ensinar outra coisa no século 5 a.C., ensinar outra coisa no século 2 ou século 1 de Cristo. Não pode. Ele não se contradiz. Então, a analogia da fé, não pode haver contradição entre aquilo que a Bíblia coloca em todos os seus 72 livros. Né? Esses 72 livros, ou 73, se a gente separar o livro de Jeremias e as Lamentações, contar separado, são 73. Se contar junto, dá 72, mas é a mesma coisa. Então, analogia da fé. Segunda coisa, a Bíblia deve ser interpretada segundo a tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? A igreja tem uma história maravilhosa. Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, né? Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Preste bem atenção nesse versículo. Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos: eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era Santa Ceia. Mas, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ou seja, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. Então está aí, meus irmãos, a grande chave para entender por que que a igreja interpreta a Bíblia corretamente. Porque Cristo prometeu, e Cristo não mente, Cristo não erra, Cristo não é um farsante. O Espírito Santo ensinar-vos-á, ou seja, no futuro. Eu vou embora sem poder ensinar tudo para vocês, mas o Espírito Santo vai ensinar tudo para vocês. Não foi tudo escrito. Então, a tradição da igreja é que continua a entender a Bíblia. Quem? Os papas, os santos, os doutores, os mártires, as santas, né? Foram entendendo melhor as coisas. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. A tradição da igreja. Por exemplo, o nosso credo, você não vai encontrar o credo na Bíblia. De onde é que vem? Vem dos apóstolos, não ficou escrito. Não está escrito na Bíblia que os sacramentos são sete. Ninguém vai encontrar isso. Mas de onde é que vem? Vem da tradição da igreja. Não está explicadinho nos evangelhos como é que a missa deve ser celebrada? Não. Como é que a igreja foi entendendo? Os apóstolos foram entendendo e foram ensinando e ficou para nós. E assim tem muitas coisas que na nossa fé católica nós vivemos. Então, a Bíblia, ela deve ser lida dentro da tradição da igreja. Né? Os santos papas, os santos doutores, os santos também mártires, eles interpretaram corretamente a Bíblia. Então, a gente lendo o que um Santo Agostinho falou, o que o Santo Tomás de Aquino falou, o que o Santo Ambrósio falou, esses doutores da igreja principalmente, então a gente lê a Bíblia, né, de acordo com o senso da igreja, o senso de Cristo, que esses homens e mulheres receberam. Outra coisa que eu queria colocar, né, também, a Bíblia, ela deve ser lida com dois tipos de sentido. Há um sentido literal e há um sentido espiritual. Por exemplo, o sentido literal, né? A passagem que você tem que ler realmente, literalmente. Cristo quando diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isso não é uma parábola, isso não é uma alegoria, isso não é uma fantasia, isso é algo histórico. Isto é o meu corpo, isto é o meu ser, não é um símbolo. Entende? E a passagem na Bíblia que a gente deve ler de maneira assim, como se fosse assim um ensinamento. Por exemplo, será que o Jó existiu? Do livro de Jó? Alguns dizem que não. O grande santo da igreja, doutor da igreja, Papa São Gregório Magno, disse que ele é uma parábola, né? A história do Jó. Para ensinar o quê? Ensinar o sentido do sofrimento. Então, por tudo isso, para a gente ler a Bíblia, entender a Bíblia, a gente precisa estudar um pouco a Bíblia. Né? Se possível, fazer um curso bíblico. Né? Ler mais coisas que a igreja ensina sobre isso. para que a gente não saia daí sozinho querendo interpretar tudo, querendo tirar conclusão, e tirando conclusão errada. Lembro que eu falei, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele falando das cartas de São Paulo. As cartas de Paulo têm muitas coisas difíceis de compreender, que os espíritos ignorantes interpretam errado para sua própria perdição, como fazem com as demais escrituras. Entendeu? Uma maneira de você ter um bom embasamento para ler bem a Bíblia é você conhecer, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica. Porque o Catecismo da Igreja Católica, ele é recheado de Bíblia. Ele traz 3 mil citações da Bíblia. 3 mil citações da Bíblia. Então, o Catecismo, no fundo, ele é uma explicação para nós. Não da Bíblia assim, como se fosse um curso bíblico, mas das grandes verdades que a Bíblia traz para nós. Por isso que eu sempre enfatizo muito a necessidade das pessoas conhecerem, estudarem o Catecismo da Igreja Católica. Certo? Então, eu gostaria de deixar aqui essas poucas palavras para a gente conhecer um pouco. Num outro vídeo, num próximo vídeo, eu quero falar um pouco sobre como é que foi formado o Antigo Testamento. Como é que nós chegamos aí nesses 46 livros do Antigo Testamento? Como é que isso foi escrito? Em quanto tempo? Desde quando? Quem que escreveu? Como é que foi? Como é que não foi? Temos aí o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Depois temos livros históricos, né? O livro de Josué, depois Reis 1, Reis 2, temos Crônicas 1, Crônicas 2, Samuel 1, Samuel 2, Esdras, Neemias, e vai, os livros históricos, contam a história do povo de Israel. Depois temos os livros sapienciais, sabedoria, Eclesiástico, Salmos, Cântico dos Cânticos. São livros de sabedoria do povo judeu. Depois temos o livro dos profetas, né? 4 grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois temos 12 profetas menores, né? E depois nós temos o Novo Testamento, os Evangelhos e as cartas. Então, numa próxima conversa, num próximo vídeo, eu gostaria de colocar como é que foi formado, como é que foi escrito, né, o Antigo Testamento. Ok? Mas essa é uma conversa para um próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado.